for the try to. Um brinde! Fala galera, estamos começando a saideira. Eu sou o Arthur Tinoco.
Rodrigo Calmon. E hoje a gente vai falar de metal!
Eu já falar sobre as bandas de metal que tem, não só de metal, né? De rock, música em geral, que levam a música de uma maneira mais...
Bem humorada.
Levam a música de uma maneira mais leve. Música não é pra se levar a sério. Tem alguns amigos meus que vão me agredir depois disso, mas música não é pra se levar a sério.
Mas é verdade, nem sempre você vive de erudição, cara. Não tem isso. Às vezes você tem que ser idiota, entendeu? Você tem que ser burro pra você ser feliz. Então vamos começar logo esse programa.
Né? Ninguém pegou mulherinha na balada falando de Mozart, de Beethoven. Ninguém chegou na mulherzinha falando: e aí, já ouviu a nona sinfonia de Bach?
Com certeza. Então vamos começar logo isso aí, é nóis.
A gente vai falar sobre uma banda nacional que a gente conhece já de um tempo e tal, mas ela não é uma banda muito conhecida no Brasil, chamada Pera Letícia.
Inclusive, Pera Letícia de quando?
Pera Letícia, ela surgiu em 2005, pelo que eu saiba, que surgiu num evento de bandas independentes, e ela fez um sucesso relativo na época que lançou o primeiro CD, que era, o nome do CD é Como Que Você Pôde e Abandona Eu.
Inclusive, é a melhor música que eles
têm. E essa música é uma música... incrível. Pra quem não ouviu, a música fala sobre uma pessoa, o eu lírico. Ah, falei bonito pra caralho, pô, viado.
Depois você fala que não dá pra ficar com a mulherzinha ainda falando bonito.
Você já ouviu o eu lírico? Ela fala sobre a pessoa que tá sendo citada na música, ela é largada pela amada, pela esposa, namorada, é colocada na música.
Sim.
E a música é ele chorando as mágoas pra quem quiser ouvir. E ela é cantada de um jeito muito engraçado, como se fosse uma pessoa mais humilde, falando sobre gírias e esse tipo de coisa.
E órgãos menores.
E a música, ela leva sempre no bom humor a questão de você ter sido largado, esse tipo de coisa.
Ele, no caso, o eu lírico, vamos seguir aqui a onda do Arthur Bom Fala Bonito. No caso, o eu lírico, ele tá se comparando ao cara que roubou a amada dele.
Isso.
E tá expondo todos os problemas que ele tem. Porém, ele fala que ele é uma pessoa boa, apesar disso.
É, ele fala aqui na música quem é que vai levar você pra comer coxinha com guaraná, esse tipo de coisa. Porque
exato.
Na música, a personagem, a mulher que fica com ele, ela troca ele por um cara que aparentemente é mais rico, mais bem sucedido e mais pirocudo.
Muito mais, até porque o apelido do cara é tripé na música.
E a música, ela fala sobre como essa pessoa que foi trocada, ela poderia ser um namorado melhor por outras características que não sejam dinheiro, fama e piroca.
E é por isso que a gente não tá sozinho hoje, Arthur, porque a gente escutou essa música e a gente ficou inspirado.
Essa música, ela é... vale pra todos os homens normais, né?
Depende, qual é o seu sentido de normal? O que é normal?
Eu não posso falar em termos numéricos, tipo, sem metragem, mas em termos de dinheiro...
A média brasileira. Qual é o normal da média brasileira?
Você já ouviu a expressão metrosexual?
Já.
Então, eu sou centímetrosexual.
Ah, entendi.
Mas, brincadeiras à parte, a música, ela é, como a gente falou, uma música bacana, bem humorada e tal. A própria banda, ela tem um projeto paralelo, que é com o Rafael Cortez, que foi humorista, ainda é humorista, né? Tava no CQC, final do CQC.
Depende, ele tá onde agora, o Rafael Cortez, que eu não lembro?
Não sei.
É porque, por exemplo, se ele tiver no Zorra Total, ele era humorista.
Não, mas acho que ele não tá trabalhando na Globo. Ele era repórter do Video Show.
Nossa, então ele era.
Ele
humorista.
Era da Globo, ele é repórter do Video Show, é verdade. Ele, inclusive, tá apresentando o Video Show.
Nossa. Não. Quem tá apresentando o Video Show é aquele carinha que faz amor e sexo, porque tem um cabelo grisalho.
Não, mas o Rafael Cortez, ele tava no Video Show. Eu já vi, eu vi ele no video show já.
Não foi só uma matéria com ele, não?
Não sei, mas ele tava no video show como apresentador e ou repórter.
Ah,
vamos ficar por aí. Então ele era humorista. E eles têm um projeto junto com o Rafael Cortez que é chamado Música
Divertida Brasileira.
Assim. É, Música Divertida Brasileira, MDB. Que ela é um projeto onde eles procuram apresentar artistas que tenham uma pegada mais parecida com a do próprio Pedro Letícia, que era uma pegada mais bem-humorada, que levava mais a música como se fosse uma música mais de piada e tal. E o projeto é um projeto bem bacana, recomendo pra quem se interessa aí por esse tipo de música, que vale a pena que eles lançaram coisas legais.
Mas eu não... Sei lá, você já ouviu falar desse projeto antes da gente fazer a pesquisa pra esse podcast?
Eu já conhecia o projeto. Ele não é muito conhecido no Brasil.
É, porque pelo menos por mim...
Porque o próprio Pedra Letícia não é conhecido. É uma banda que fez muito sucesso. Fez muito sucesso quando saiu. Ela teve um estouro inicial muito grande por causa dessa própria música do Como Que Você Pôde Abandonar Eu. Mas depois de um tempo ela caiu, porque ela ficou meio que num tempo, um hiato de lançar música e tal. E o último CD deles, que é de 2011, ele é gravado com participação de vários humoristas também.
Não, mas eu acho que eles estouraram não foi com essa música, não. Eu acho que foi com... Eu esqueci o nome da música, mas é um que ele fala que a namorada dele é um travesti que joga PlayStation com ele, sabe qual é? Você nunca escutou essa música?
Já escutei.
Não, eu acho que foi com
a
essa
sinopse
música
da música é incrível, né? da música é incrível.
Mas eu acho que foi com essa música que eles estouraram.
Também não dá pra estourar com uma música dessa, né? Não tem como não estourar.
Ué.
Mas esse último disco, eu confesso que eu não conheci até um bom tempo depois. O último disco deles foi lançado com a participação de vários humoristas nas composições das letras das músicas. Como o Danilo Gentili. Danilo Gentili, antes de virar um babaca, ele fazia esse tipo de coisa.
Ele já teve trabalhos legais, né?
E ele era uma pessoa legal, Antes de começar a ir pro lado negro da força.
Entendi.
Mas ele era um cara legal, inclusive...
Engraçado que ele, hoje em dia, mudando um pouco a ordem dessa porra.
Fala.
O Danilo Gentili tá no lado negro da força, mas com um dos chefes mais legais que existem.
É, claro.
Que o chefe dele é foda.
Todo mundo quer ser comandado pelo Cenoura Bravarel. Então...
Mas enfim, voltando ao assunto.
E esse disco, ele, como eu falei, ele tem participação de vários humoristas e tal, é um disco bem bacana, eu recomendo. Rodrigo, você já conhece... Já conheceu o Pedra Letícia no início. Você escuta os trabalhos mais recentes?
Não, mas eu também nem sei dizer se eu conheci eles muito no início mesmo. Porque, na verdade, quando eu conheci eles, estavam estourando já. Tipo, já tava ali meio que no meio do estouro, sabe?
Uhum.
E eu conheci eles no Faustão.
Caralho! Caralho! Eles cantaram essa música no Faustão, não é possível.
Não, foi aquela outra lá que é um pouco mais levinha. Aquela que eu falei
lá
da namorada que eu travesti e tal. Aí eu conheci eles a partir dessa música, eu achei muito foda.
A música é maneira pra caralho.
Aí depois eu fui pesquisar e, sei lá, fiquei escutando por um tempo. Acho que foi no meu primeiro ano de ensino médio, por aí.
Então, eu conheci Pedra Letícia já mais ou menos na época que estourou a banda por causa desse primeiro disco. E é engraçadíssimo, cara. É uma das melhores coisas que tem pra ouvir nesse estilo de banda que não se leva a sério, saca? Porque eles, além de brincarem muito bem com o que eles querem falar, eles têm, tipo... ideias sensacionais, como a ideia do travesti que joga pichoquê. Uma piada sensacional. E a gente, pra não ficar só nas nacionais, já vai falar sobre uma gringa, que eu ia falar americana, mas eu não tenho certeza, acho que sim.
Então,
obrigado. Americana. Que é uma das bandas preferidas de Rodrigo, Tenacious D.
Com toda certeza.
Eu confesso que eu conheço muito pouco do Jack Black, fora os trabalhos dele como ator. Mas o que eu conheço do Tenacious D é aquela música Tenacious D contra o Demônio, que é uma música extremamente engraçada.
O Beelzebub,
que é muito foda. E inclusive esse filme é um filme muito engraçado, é The Pick of Devil.
Sim.
É muito engraçado esse filme, é um filme que vale muito a pena ver. E Rodrigo, pra quem não conhece, tipo eu, quais são as músicas do Tenacious D que você considera mais engraçadas, assim?
Cara, tem essa Beelzebub, tem uma também que é Tribute. Acho que assim se pronuncia, Tributo.
Tribute.
Ah, então é assim?
Faz o CCAA que você aprende. CCAA patrocina nós.
Cara, acho que a gente é o podcast mais mercenário que existe.
A gente precisa de dinheiro, cara. Qualquer coisa eu tô vendendo, cara. Então, peraí, já que o CCAA não vai patrocinar a gente, então faz um curto de inglês. Melhorou?
Ah, entendi. Então tá melhor. Mas tem essa então, Tribute.
Aê, que bonito, que bonito.
Inclusive, essa música tem uma partezinha em que eles só ficam a capela.
Sério?
Que é muito foda, é muito maneiro.
Parênteses, esse tipo de música de humor, ele tem muito, é muita coisa relacionada a rock.
Sim.
Então, essa música, ela é também no estilo rock e tal, ou ela é mais a capela?
Tenacious D inteiro é rock.
É, sim. Da banda de rock.
Não, mas essa música, ela é só uma parte. Que é
ah, saquei, saquei.
Ela... Mas o legal de Tennessee G é que você vê que eles são muito... Tem, lógico, tem muita guitarra, mas também tem muito violão. Tanto que você vê nas fotos promocionais deles, a foto que tá o Jack Black junto com o Caio, estão sempre com violão. Sabe, porque na verdade, o pouco que eu sei da história, eu gosto muito de Tennessee G, mas eu não conheço tanto assim da história deles. Mas o pouco que eu sei... É que, na verdade, o Jack Black ensinou o Caio a cantar e o Caio ensinou o Jack a tocar violão.
Então, eu conheço de menos ainda. Eu não sou... Eu só, como eu falei, eu só conheço uma música que eu acho sensacional e você já me mostrou algumas outras. Pelo que você me mostrou e eu já vi, esse cara, o Caio, ele toca guitarra e violão pra caralho. Sim. Ele é muito bom. A técnica dele é muito boa.
Sim, sim.
Ele é muito bom.
E tem outra música também que essa é lenta. Mas eu adoro essa música quando eles tocam ao vivo. Porque todo show deles é muito teatral, né? Então você... Geralmente quando vai começar essa música, o nome é Jude.
Jude?
É.
Não vou falar.
É assim que você pronuncia? D-U-D-E.
D-U-D-E.
Isso.
Dude. É, sacanagem, é Dude, né?
Porra, eu já... Porra, vou precisar fazer aquele patrocínio a nós de novo.
É... Dude. Ou então, Dude.
Geralmente quando eles vão começar a tocar essa música, eles fingem que eles discutem em cima do palco. Um mostra a bunda pro outro. Aí depois o Jack Black começa a tocar a música como se estivesse arrependido. Aí volta o Caio e começa a tocar junto com ele. Aí no final eles se abraçam, mas aí os dois são gordos. Aí eles não conseguem se abraçar.
Cara, que foda!
É muito bom, cara, é muito bom.
E aproveitando que a gente tava falando dessa música do Pick of the Devil, pra quem não conhece, o clipe dessa música, ele é feito em cima de um filme, que também é chamado Pick of the Devil, e ele fala sobre como o demônio ele veio pra Terra, pra dominar a Terra, e o demônio é o Beelzebu, todo pintado de vermelho, gigante, e ele veio pra ficar completo. E pra como... Por que ele não está completo? Porque está faltando o dente canino dele, e o dente canino dele virou uma palheta. Uma palheta musical. E quem tiver essa palheta, consegue tocar bem pra caralho, e tocar a melhor música do mundo, etc. E ele vem pra Terra pra ficar completo novamente, poder não ficar mais preso no inferno. E o clipe é sensacionalmente engraçado.
É uma batalha de rock.
É uma batalha de rock entre o Tenacious D, o Jack Black e o Caio, contra o demônio. E é muito engraçado porque na letra da música, o demônio, ele além de querer dominar a Terra, ele convence o Jack Black convence ele a levar o Caio pro inferno pra ser escrava sexual dele. E a música é sobre os dois tentando salvar a Terra, o Caio tentando salvar a bunda. E se eles conseguirem ganhar, além do demônio não ficar na Terra, ele também vai ficar, vai pagar o aluguel deles.
Essa música é muito boa. Inclusive, é um dos filmes musicais mais legais.
Sim, sim, sim. E a música, ela é, como eu falei, uma batalha de rock entre os dois. E o demônio, ele é sensacional. Ele toca todos os instrumentos ao mesmo tempo e toca muito bem. A música, eles falam, a gente se fudeu.
Mas inclusive no show, eu não lembro se no filme tem, mas no show, quem batalha contra o demônio também é Jesus.
Ah, é? No filme não tem.
Tem um cara vestido de Jesus no show que ele toca contra o demônio.
Não, também. No filme são só eles dois contra o demônio e...
Porque na verdade, no show, o demônio é uma participação, sabe? É um ator que entra lá numa participação. O cara vestido de Jesus é o que tá achando a banda. Sacou?
Então...
É como se ele dissesse, tipo, Jesus tá do lado dele, sacou?
E a participação dele no show já é desde o início. Então, o Jesus.
Não,
é Jesus.
Música. Ah, não, Jesus sim.
Que irado, pô. Que irado.
É muito maneiro, cara. Muito maneiro. É uma banda que eu tenho muita vontade de ir no show deles. Inclusive, eles podiam estar aqui no Rock in Rio do ano que vem. Eu acho muito justo.
Eu também acho.
Música.
E aproveitando que a gente tava falando sobre as bandas de rock, pegar uma das melhores bandas de rock nacional, é uma banda que estourou lá fora, estourou aqui, que é o Massacration. Que
não
é
a... sabemos por que acabou.
Porque a vida tem essas coisas.
Não, era pra ter acabado agora, depois que o...
Fausto Fante.
Depois que o Fausto morreu.
Na mas pena, na não... pena.
Mas, enfim.
Vai fazer uma puta falta, mas enfim.
Sim.
É essa banda...
Inclusive o... Desculpa interromper. O... Cara, eu sempre esqueço o nome deles. O que sobrou, qual é o nome dele? O que ficou aí?
Ah, o Hermes. Esqueci o nome dele também.
O Hermes, tá. Ele fica fazendo agora o Joselito no YouTube.
Ah, é sem graça.
Porra, chato pra caralho.
Ele perdeu muita graça quando ele ficou sozinho, né?
Porra, cara.
Era tipo o gordo e o magro. Não dá pra ficar um sozinho. É, tipo, não tem graça.
Leandro e Leonardo, sabe qual é?
Claudinho e Buchecha.
Não tem como. Porra.
Não dá pra você tirar a dupla do cara, o acho que é Marco Antônio o nome dele, não é? Sei lá.
Eu não lembro.
Mas eu acho que é Marco Antônio, sim, que ele fazia o Hermes. Eu esqueci o nome dele, mas eu tenho quase certeza que é Marco Antônio. Marco Antônio. Ele é muito sem graça fazendo o Joselito sozinho, né?
Sim.
Tipo uma bosta. Mas enfim, o que a gente tá falando de Hermes e Renato? Massacration é a banda que surgiu no programa do Hermes e Renato, fazendo a paródia fodida das bandas de metal, que era um clichê da década de 70, 80 e 90. E era pra ser só um quadro que era pra passar batido. Só que isso acabou...
Sucesso absurdo.
Exatamente. Isso acabou fazendo um sucesso tão grande, tão absurdo, que eles acabaram fazendo um programa próprio, uma paródia do Luau MTV, que é o Luau Hermes e Renato, não sei se vocês conhecem, que era com o João Gordo apresentando.
Sim.
E o Massacration apresentando as músicas dele. E é muito engraçado. As músicas do Massacration, elas são diretamente...
Mas não tinham só o Massacration.
Não, não, também. Sim.
Na verdade, teve outras músicas também que fizeram muito sucesso, que teve lá, por exemplo, Unidos do Caralho 4, que é o sambinho.
Que era do Hermes e Renato,
que era o sambinho deles, que também é
que
sensacional.
Hermes e Renato também é uma parada que merece um podcast só pra eles, né?
Com toda certeza.
Tem que gravar um podcast falando aí do Nego da Porra, do Joselito.
Vamos colocar na agenda.
Tem que falar do Bossa. Caralho, do Bossa, velho. Caralho. Sim, a Bossa era uma das melhores coisas que tinha na TV, velho. Era incrível. Mas enfim, voltando ao Massacration. Massacration, ele surgiu com essa proposta de ser só um quadro, tipo do Zorra Total, só que um Zorra Total com qualidade.
Sim, era um Zorra Total presta.
É. Mas acabou fazendo um puta sucesso e eles chamaram o Bruno Stutter, que era o Detonator, pra fazer os vocais da banda. E a banda lançou o primeiro disco, que é um disco com, acho que o melhor nome de qualquer disco que eu já tinha escutado na minha vida, porque o nome é incrível. É Gates of Metal, Fried Chicken of Death. Traduzindo, isso é Portões do Metal do Frango Frito da Morte. Isso é um nome incrível, incrível. Isso é um nome que é, eu não tenho palavras. E nesse CD eles têm as músicas mais conhecidas, que são efetivamente as melhores do Massacration, como Metal is the Law, que é uma música que todo mundo conhece, né?
Com toda certeza.
Todo mundo já escutou Metal is the Law, que pra quem não conhece, pra quem tá ouvindo a gente e não conhece, eles falam que o metal é a lei, como tá no título.
Sim.
E eles cantam na letra No Boilation, Frescuration, Viadation. Die Reggae Idiota, Mambo Escroto, Forró Babaca. E isso com os agudos sensacionais do Detonator. E, cara, Massacration tem pérolas incríveis como Evil Papagali, que, além do nome, ser um nome sensacional. É uma música, o Evil Papagaio é a música que fala sobre um papagaio, obviamente, que é um papagaio revoltado porque não consegue voar, e ele quer biscoito, e ele canta isso, o papagaio canta isso em heavy metal.
Inclusive o melhor papagaio que existe, o seu papagaio, Arthur, porque quem não sabe, Arthur, tem papagaio, cara. Seu papagaio, ele poderia cantar em heavy metal.
Inclusive o nome do papagaio também é louro, igual o papagaio do Evil Papagaio. E eles têm, além dessas músicas de rock, ele tem acho que as músicas, assim, nesse estilo comedy rock mais conhecidas até do Brasil, inclusive as de outras bandas que a gente vai falar da frente, tipo Mamonas e Raimundos, que é o Jesus Negão.
Sim.
Jesus Negão, pra quem não sabe...
Não, era Jesus Negão, não era do Massacration.
Jesus Negão, pra quem não sabe, é uma música do Hermes e Renato.
Sim.
Que foi tocada pela primeira vez com a banda no Massacration.
Eu não sabia disso não.
Foi tocada pela primeira vez com a banda no Massacration. E Jesus Negão é uma das músicas mais engraçadas também. Porque ele fala sobre como Jesus, se fosse negro, ele teria que É uma puta crítica social. Que se Jesus fosse negro, ele teria que sobreviver também ao racismo. Que ele faz uma, várias críticas sobre o pensamento que as pessoas têm dos negros.
Querendo ou não, cara, é... acho que era a música com mais representatividade que teve, mano.
Na como época, assim? Sabe? Como assim?
Porque, porra, quando que você tinha uma música que questionava se Jesus fosse negro?
Ah, mas você tinha.
No, assim, na virada do século.
Assim. Você tinha bandas de... Bandas não, você tinha grupos de rap que são um estilo musical que...
Não, ok, mas o rap desde a sua raiz...
Então, exatamente. Um rap que... Um grupo de... Grupos de rap já são um grupo que consideravelmente faz isso, como o próprio Racionais. Sim. Ou, pra quem conhece mais o rap, também teve Pavilhão 9, Facção Central, esse tipo de coisa.
Pois é, cara, mas você vê que, assim, não é qualquer imagem.
Não, sim.
Imagem, é a imagem de Jesus, entendeu? Pra muita gente, na verdade, a maioria das pessoas é a maior imagem que existe, entendeu?
E a imagem
que é a imagem de mãe.
E a imagem que de Jesus que as pessoas têm normalmente é a imagem de uma pessoa branca com olhos azuis e cabelos não loiros, mas também seria um absurdo. Mas cabelos negros, ou de certa forma até castanhos.
Porra, eu bato muita palma pra pessoas que têm coragem de fazer isso, sabe?
Então.
Por exemplo, até o. Pegando agora também o último disco do Emicida, do. Acho que foi do ano passado. Eu não sei o nome do disco, é muito grande. Mas tem uma música. A primeira música do disco, se eu não me engano, se chama Mãe.
Ah, essa música é muito foda.
Que ele fala no final da música que Deus ele descobriu que era uma mulher preta.
Sim, essa música é muito foda. Cara, essa música é bacana pra caralho.
Sabe, essa frase você vê que ele dá um tapa na cara assim.
E esse tipo de releitura ou de percepção. Ele batia direto com o pensamento que as pessoas tinham. De que nessa época, e até hoje, confiamos. O racismo é uma coisa muito forte e tal. E essa música, além de ser uma música que pegou muita gente, uma música muito engraçada, ela tinha uma crítica social muito forte, muito fodida dentro. Muitas das pessoas nem se ligam nisso. Elas acham que a música só fala sobre Jesus sacanagem e tal.
Eu acho que, na verdade, praticamente todas, cara. Acho que mais de 90% das pessoas acho que não pegam isso. Justamente pelo fato da banda já ser esse estereótipo de não se levar a sério.
Porque as pessoas elas conhecem o Massacration e as próprias músicas do Hermes Renato com músicas só de sacanagem, só de brincadeira. Mas as próprias músicas do Massacration, essa do Jesus Negão, que não é só do Massacration, ela é mais do Hermes Renato, inclusive. É uma puta crítica social. As músicas do Hermes Renato, elas, no geral, elas eram só realmente zoações, elas só piadas.
Sim.
Mas essa em específico, ela é uma crítica social bem clara. Acho que o Fausto Fante falou, deu uma entrevista junto com o Hermes. Eu não consigo lembrar o nome dele, cara. Eu tenho quase certeza que é Marco Antônio, mas eu tenho certeza que eu tô falando merda. Marco Antônio e o Fausto Fante, eles deram uma entrevista. E eles falaram que essa música, ela era realmente uma crítica, etc. Porque eles estavam vendo que nessa época tava tendo uma discussão muito grande sobre isso. Então eles acharam bacana. E a música é sensacional. Indo audaciosamente pra um lugar onde nenhuma Adriana jamais esteve. E como a gente falou, ela se aproveita logo diretamente do massacre de Carandiru, que também aconteceu na época.
Sim.
Então, sério, essa música é incrível.
Ela, 99, né?
97, eu acho, por aí. Essa música é uma música que se aproveita de todos os acontecimentos da época, faz uma crítica social disfarçada de piada, o que só, tem que ser muito mestre pra fazer isso, cara. Tem que ser muito bom, cara.
Mas aí eu volto pro mesmo questionamento, sabe? De repente, uma crítica social feita como piada, será que é tão efetiva assim? Porque é como piada, entendeu? As pessoas só vão rir.
Mas será que se ele tivesse feito uma música séria, se eles não tivessem usado o selo, entre aspas, Hermes e Renato, tivesse sido por uma banda paralela, sei lá, Fausto Fante e convidados, tivesse lançado essa música sem o tom de piada, você acha que ela ia pegar gente suficiente pra se fazer ouvir? Não.
Acho que sim, depende.
Eu acho que não.
Por exemplo, se você pega Cálice, Chico Buarque, sabe, é uma crítica fodida que, né, como é Chico Buarque, a gente sabe, não é piada. E é isso aí, cara. Tem um duplo sentido do caralho e todo mundo pega, entendeu?
Cálice, Afasta de Mim esse Cálice.
Sim.
Até na própria letra da música, em determinadas partes da letra, na parte do negócio que vem no vinil, em algumas partes da letra tá escrito cálice de calar a boca e cálice do objeto cálice.
Sim.
Na própria letra, ele faz a brincadeira entre as duas palavras.
Até porque também no próprio encarte ele poderia ser censurado.
Sim, sim.
Então, sabe, Eu acredito, pelo menos, que todo mundo tenha pego aquilo ali.
Sim, sim.
Ou se não pegou.
Se não pegou na época, pegaram depois, porque essa música foi debatida mil vezes.
Aí, lógico, eu não tô falando também que Hermes e Renato tem que se preocupar em fazerem música.
Críticas sociais.
Tem que se preocupar só em fazerem críticas sociais e também só no nível de Chico Buarque,
sim,
entendeu?
Porque Chico Buarque é um patamar acima de qualquer coisa.
Exato. O meu questionamento é fazer em tom de piada, é só fazer em tom de piada, sacou? Porque sendo só em tom de piada, as pessoas elas já estão predispostas a só rir. Entendeu? Elas não estão.
Mas isso é uma pergunta que você pode fazer não só pra música, mas você pode fazer também pra qualquer âmbito humorístico. Até que ponto uma piada ela pode ser usada como crítica? Você já viu algum show de humor do Chris Rock? Ou de algum desses humoristas negros, americanos, tipo Dave Chappelle? Esse tipo de... Então, o próprio Mel Brooks, ele tem um texto assim e tal.
Sim.
Mas o que eu tava questionando é que assim, o Chris Rock ele tem uma série de piadas que fazem... Fazem uma sátira de como é o racismo americano, como que ele é vedado, como que é tipo, uma coisa velada, aliás, desculpa, vedado não, velado, que é uma coisa como, eu tenho um amigo na escola que ele é negro, aí o Chris Rock ele interpreta outra pessoa como se fosse um branco e ele fala, mas toma cuidado pra que você não fique muito perto dele com a carteira exposta e tal, esse tipo de piada.
Uhum.
E até que ponto, você tá voltando à pergunta que você fez, até que ponto isso é percebido como uma crítica? Ou que isso é só uma piada, saca? Aí vai muito de cada pessoa. De como cada pessoa interpreta o que o humorista tá falando. O humorista, ele usa do humor pra você poder fazer críticas que ele não poderia fazer.
Por exemplo, então, vamos comparar agora o Chris Rock com Hermes e Renato.
Sim.
O Chris Rock, eu, assim, parando pra pensar rápido, eu não lembro de muitos trabalhos em que ele produziu. Eu não tô falando só que ele tenha participado como ator, mas que ele tenha participado como produtor, de fato.
Uhum.
Acho que todo trabalho que ele participa como produtor ou como criador de qualquer coisa tem uma crítica por trás.
Sim.
Então, assim, ele já é conhecido como o tipo de humor dele, não ser esse humor só besterol.
Sim, é um humor, é um humor de crítica.
É um humor crítico, exato.
É um humor de crítica. É o próprio programa que todo mundo deve conhecer, que é o Todo Mundo Odeia o Chris, que fala sobre a vida dele. Ele é cercado de questionamentos, de questionamentos de racismo da época que ele viveu, de como que isso afeta a sociedade até hoje, como isso afeta ele até hoje.
Cara, pra mim uma das metáforas mais fodas que tem naquele seriado são os bairros.
Sim.
Sabe, você vê ali o Brooklyn onde ele morava, você vê que tem o bairro latino do lado, sabe?
Sim, sim. Você tem todos os segmentos sociais.
Branco,
tem todos os segmentos sociais muito bem definidos e muito bem colocados. Como que eles interagiam entre si e como que o bairro de brancos era considerado um bairro de classe alta, mesmo que tivesse gente que fosse até mais pobre do que ele em algumas situações, sacou?
Exato.
É foda as críticas que o Chris Rock aplica no texto dele e como que isso aplica também nas músicas. De humor. Várias das músicas que a gente falou aqui, elas são só de brincadeira e tal, elas não têm um fundo de uma crítica social direta. Mas essa em específico do Jesus Negão do Hermes Renato, ela tem esse fundo e ela, na minha opinião, ela passa a mensagem bem.
Então, é porque eu não consegui terminar a mensagem, mas assim, por exemplo, você vai no show do Chris Rock. Você já sabe que ali vai ter crítica. Você já sabe como é o texto dele, você já sabe como que ele constrói o texto dele, entendeu? No Hermes e Renato, pô, de novo, tá? Eu não tô querendo desmerecer o trabalho dos caras. O Hermes e Renato, pra mim, eu acho que são dois dos melhores comediantes que o Brasil já teve.
Com certeza.
Mas você vai esperando uma coisa mais besterol do que crítica, sacou?
Mas assim, dentro dos quadros de humor do Hermes Renato, você tinha muita crítica também a outras coisas, não só críticas sociais, como por exemplo, o próprio Massacration, ele veio como uma crítica ao estilo metal que tava uma porcaria, que não tava se reinventando, tava vivendo de clichê. Uhum. O próprio Massacration, ele é uma crítica, é porque não é uma crítica social, então as pessoas ou não percebem ou ignoram, porque é uma crítica que não afeta todo mundo.
É legal até você tocar nesse ponto, né? Porque as pessoas, na verdade, se não é crítica social, não é crítica.
É, sim,
muita gente pensa assim.
Sim, muita gente acha que uma crítica, sei lá, a uma instituição, por exemplo, se ela não for uma instituição pública, ou que seja uma instituição do governo, no caso, não vale a pena.
Sim.
Sacou? Então, tem muito disso. Mas o que eu ia falar do Hermes Renato é que o próprio programa deles tinha muitas mensagens de críticas sociais, críticas não sociais, desculpa, mas críticas de outras coisas, como por exemplo, tem um quadro em que um cara começa a cantar uma música idiota, enquanto ele tá fazendo um hambúrguer, E o cara, um produtor que tá passando, ele fala: ih, você é bom pra caralho, você não quer tocar, não quer gravar isso pra mim? E é uma música mega imbecil, tá ligado? E a crítica por trás disso é que as músicas estão se tornando cada vez mais idiotas, etc.
É engraçado que isso se passa no final dos anos 90 e, cara,
é atual até hoje,
é atual até hoje,
é incrível, cara. Esse tipo de mensagem, ele é foda porque ele é atemporal, cara. É bizarro como isso é atemporal.
Inclusive, eu acho que a gente consegue ver bons comediantes assim, sabe? Você vê que bons comediantes, a piada deles não é datada.
Ah, tipo o Jerry Lewis, que você fala. Também. Ou tipo o Chaplin, que é da linha de produção dos tempos modernos.
Sim,
que até
exemplo.
Hoje.
Cara, melhor exemplo que você deu agora.
Chaplin fez o tempos modernos em 30 ou 30 e poucos, eu não lembro a data agora.
E é
atual, absurdamente atual. É, você se vê, muitas pessoas se veem na linha de produção, que óbvio, que não é a mesma coisa, mas o processo mental de desumanização, de como você é trabalhado como no automático, você perde sua identidade, você vira um número, etc, etc. Porra, continua até hoje, cara.
Sim, eu acho que é daí que... Eu posso estar injusto falando isso, eu não sei, eu posso estar sendo injusto, mas eu acho que é daí que podem surgir os gênios, entendeu?
O quê? No estilo do campo do humor, que você diz?
Sim.
Mas... Os gênios são os que têm as piadas que duram por mais tempo.
Exato.
Mas aí não são. Aí você não
mas
tá.
Mas não. Por isso que eu falei que eu posso estar sendo.
Eu acho que você tá sendo injusto. Porque você tá limitando só a crítica, no caso. Você tá limitando o humorista só a crítica.
É, por isso que eu ia enfatizar mais uma vez. Eu não acho também que todo humor tem que ser crítico.
Uhum. Então, o humor que é. O Simpsons fala que é o humor de situação, ao contrário do humor de crítica, ele é muito engraçado quando bem feito.
Cara, tem vários que você vê que tem N tipos de humor. Tem humor, como você falou, de situação, tem humor crítico, tem humor físico.
Tem humor de diferença, que é o gordo e o magro, o alto e o baixo, o fraco e o forte.
Sim, tem, cara, tem N tipos de humor. Mas é engraçado, porque quando a gente vê os humoristas que mais sobressaem hoje em dia e que ficaram na história, são os que fazem muita crítica, ou sempre fizeram muita crítica, sabe? Monty Python, por exemplo.
Porque eles se tornam atemporais, né?
Sim. Monty Python também sempre fez muita crítica e também era muito físico.
E era muito nonsense, era muito nonsense. E é sensacional o Monty Python, como eles conseguem aproveitar de situações que são idiotas pra qualquer um, que é um cara repetindo spam, 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 e conseguem fazer uma crítica absurda em cima disso.
Pois é.
O próprio Vida de Brian, pra quem não conhece, Vida de Brian é um filme onde a história de Jesus, ela acontece com uma outra pessoa chamada Brian, que é uma crítica engraçadíssima à religião e tal. Esse filme é sensacional, esse filme é atemporal. Cara, esse filme é fantástico, quem não viu, veja. É um clássico absoluto.
Pois é, mas é complicado, né? Foi o que eu falei, a gente... Eu tô fazendo o máximo de esforço possível pra não parecer injusto, mas parece, querendo ou não parece.
É porque você limitando a crítica, eu concordo com você, eu também acho que as críticas, o humor de crítica, ele tende a se tornar mais duradouro. Porque você não tá falando sobre um acontecimento atual, você tá falando sobre uma situação, e aliás, você não está falando sobre uma situação, você não tá falando sobre um contraste entre uma pessoa e outra. É uma crítica que, bem ou mal, a sociedade ela não evolui tão rápido. Então ela continua, essa crítica continua por muito tempo, sacou?
Sim.
Então é por isso que eu concordo com você, eu acho que os maiores humoristas tendem a ser críticos, humoristas críticos.
Mas aí agora mudar um pouquinho
o foco.
Esse foco da discussão. Por exemplo, você vê também diversas pessoas que têm uma influência muito grande que acabam estereotipando. Te dar um exemplo do Ice Cube, que ele é um produtor... sei lá, bem, bem sucedido hoje, ele é bem conhecido em Hollywood, e todo filme dele tem aquele estereótipo do negro, do negro do subúrbio, que fala com gíria, que é meio criminalizado, essa coisa.
Ah, tem outro exemplo, que também é de um diretor negro, que é o Spike Lee.
Sim.
O Spike Lee, todos os filmes dele, ele próprio, ele não tenta sair do... Eu posso estar sendo muito injusto porque eu não sou negro e tal, então talvez eu esteja sendo injusto, mas os próprios filmes dele, eles não querem sair dessa zona de estereótipo. Porque ele fala, eu faço os meus filmes para os negros. Pelo que eu vejo, eu acho filmes extremamente estereotipados. Eu acho que os filmes são personagens extremamente irreais, onde o personagem ele é negro e ele é atacado por todas as pessoas, que ele só consegue sobreviver por causa da malícia, da ginga, desse tipo de coisa. Eu acho que esses times são extremamente estereotipados.
Uhum.
E mais.
Engraçado, você falando isso agora me lembrou uma entrevista com a galera que fez o novo Caça-Fantasmas. Inclusive, você já viu?
Não vi o filme.
Eu ainda não vi, eu tô querendo ver.
Eu não vi o filme, eu não vi.
Mas uma das principais críticas que o filme sofreu
foi porque trocaram os atores de homem pra mulher.
Não, né, também, mas eu nem ia falar disso. Eu ia falar que, assim, trocaram de homem pra mulher. Colocaram aquele ator que faz o Thor.
Ah, o Chris Hemsworth.
Sim, colocaram ele como a loira burra do filme.
Um pitel. Tá gostoso demais.
Colocaram ele como a loira burra do filme. Então, assim, mudaram tudo, sendo que o personagem negro, que eu esqueci o nome dela, desculpa, mas é a que faz lá o Seth Bennett Life.
Sim, sim.
Então, colocaram ela também com esse mesmo estereótipo. Sabe, do gueto, que fala de gíria, que é a pobre do filme, que não sei o quê. Aí foram perguntar isso, eu não lembro se foram perguntar pra ela ou pro diretor do filme. E eles falaram, gente, hoje em dia, também o maior problema é que as pessoas acham que o negro, pra ele ser representado, ele tem que ser diferente. Existem negros assim, sabe, foi o argumento deles. Falaram que, querendo ou não, existem pessoas assim. Aí, elas estão ali.
O nome dela é Leslie Jones.
Tá, beleza. Aí... Mas foi isso que eles falaram, assim.
Uhum, né? Entendi.
Eles existem. Então uhum. Eles
estão sendo representados, então. Né?
Então, querendo ou não, você tá representando e... Ainda mais se for uma minoria, entendeu? Entendi. Você está representando uma minoria.
Entendi. Esse filme do Caça-Fantasmas, ele sofreu uma porrada de ataque de vários lados por várias mudanças que eles fizeram e tal. E essa, em específico, sobre a personagem negra, tem uma charge que é, porra, muito forte, muito bacana, que é ela sugando um fantasma, e o fantasma, ele tá vestido como se ele fosse uma pessoa do Ku Klux Klan.
Nossa.
É muito foda, é uma charge muito bacana.
Aham. Uhum.
Porque os ataques que ela, específico, sofreu, foram todos relacionados à cor dela.
Sim.
O que é, cara...
É mais ou menos parecido também com os ataques do novo filme do Quarteto Fantástico, que mudaram o Tachumano pro ator negro.
Sim, sim. E é um puta ator.
Que é aquele ator que fez o Creed.
É um puta ator.
Não é,
um
cara?
Um puta ator.
Falaram exatamente a mesma coisa. Por mais que o filme seja uma bosta.
Não, o filme é... Assim, não dá pra mentir, o filme é horroroso.
Mas antes do filme sair, quando anunciaram o elenco, falaram que ia ficar uma merda só pelo fato de trocarem o ator pelo
Michael B. Jordan.
Sim.
Ah, o Michael B. Jordan, ele é um puta ator. Puta ator.
Inclusive em Creed, cara.
Cara, ele é muito bom, ele é muito bom. E eu nem acho que ele... Assim, eu não acho que nenhum dos atores tenha comprometido o Quarteto Fantástico. Pra mim, o problema é o roteiro.
Não, o problema do Quarteto Fantástico foi a produção.
É o roteiro é horrível.
Mas enfim,
mas é verdade.
Ele tá fugindo.
Tá pra caralho. Viu como a crítica social do Jesus Negão funciona? Viu como funciona?
Verdade.
Porra.
Ô menino, o que é isso? Vocês beberam, foi?
Mantendo o assunto de bandas nacionais, e a gente vai pra uma banda muito mais besterol do que a gente tava falando. Um assunto muito menos sério, muito mais leve, que é Raimundos.
Aê.
Porra, eu quero é rock, caralho! Raimundos é uma banda que surgiu na época, na década de 90, na virada musical que tava tendo nessa época, do rock regional, que pegou aquela parada do Chico Sainz, que misturava rock com maracatu, Raimundos que misturava rock com baião, com música regional, e deu uma banda foda. Que
assim,
sensacional.
Eu acho que foi quando o rock no Brasil começou.
Voltou! Foi quando o rock ressuscitou, caralho. O rock tinha morrido na década de 90.
Mas ele ressuscitou daquele jeito, né? Ressuscitou assim, né?
Na época do Raimundo, Chico Sainz e, porra, tinha rock de qualidade. Tinha rock de qualidade, pô.
Sim. Por mais que você não goste, eu tô ligado que você não gosta de Charlie Brown. Enfim, Charlie Brown surgiu na época...
Chique Plow, Chique Play!
Charlie Brown!
Eu digo Charlie, seu Disney Brown!
Charlie!
Brown! Não. Eu não gosto de Charlie Brown, mas eu respeito. Eu entendo, não, eu entendo que eles tiveram uma puta importância.
Mas querendo ou não, surgiram ali.
Sim, eu entendo que eles tiveram uma puta importância. O Chorão é um cara que, porra, muita gente que eu conheço, que ficou mega triste com a morte dele.
Exato.
Não por causa da morte da pessoa, mas também, claro, mas por causa da morte do ídolo. Do ídolo, o ídolo morrendo.
E do término,
sim, claro. Mas, enfim.
Depois eles tentaram continuar. Não continuar o Charlie Brown, mas colocaram a menina depois, mudaram o nome, colocaram a banca.
Nem sabia.
Sim, colocaram a banca. Porque continuou com o Champion, continuou com os mesmos integrantes.
Só que sem o Chorão.
Só que sem o Chorão.
Nem sabia.
Aí, só que aí o Champion, ele foi pro, se eu não me engano, ele foi pro vocal, alguma coisa assim.
Uh-huh.
E colocaram a menina na banda, ficou a banca depois. Ficou uma merda.
Nem sabia.
Ficou bem ruim.
Nem sabia, vou até pesquisar depois.
Sim, depois você procura.
Mas voltando a falar dos Raimundos, eles surgiram nessa época que tava misturando o rock com o tempero regional, né? Como o nego fala e tal. Foi uma época que surgiu bastante música diferente, né? Que saía daquele ciclo capital inicial que rolava na década de 80, 90.
Sim.
Que ninguém aguentava mais contra Capital Inicial em looping.
Eu não aguento até hoje o Capital Inicial.
Ah, Capital Inicial é ok. Sim. Não é ruim, não é bom, não é ruim.
Assim, eu acho a Capital Inicial a banda mais ok do universo. É tipo maçã. É a fruta assim que não falta na geladeira o ano todo. Então pra você, tipo,
exato. O que eu acho mais foda, no sentido tanto foda no sentido bom quanto foda no sentido ruim, é o Dinheiro Preto, cara. É um maluco de 50 anos que age como se tivesse 19, velho.
Gente, como é que vocês estão?
E aí, gente? Cara, ficou meio Xuxa o Dinheiro Preto agora.
Ah, mas ele é meio que o Xuxa homem.
Ah, parêntese, eu me lembro de uma parada que eu preciso falar. Parêntese. Eu escutei uma pessoa falando há um tempo atrás que Foo Fighters é o Capital Inicial americano.
Caralho, muito bom!
Que é um vocalista de 50 anos quase, que já age como se tivesse 19, uma banda que já tá tocando saturada aí há muito tempo.
Não, mas convenhamos, o Foo Fighters e o Dave Grohl são bem mais legais que o Capital Inicial.
Em termos de música, musicalmente?
Sim.
É, porque em estilo musical é até bem parecido mesmo.
Não, e até em entrevista também. Porra, você vai dizer que você prefere assistir a entrevista do Dave ou do De Ouro Preto?
Cara, tem uma entrevista de Ouro Preto que ele fala, ele tava fazendo um show no interior de Cuiabá. Uma porra esse interior de Cuiabá, dentro de Mato Grosso, idiota. Dentro do Mato Grosso, fazendo um show num lugar vazio pra tipo 100 pessoas. Aí tava no hotel, alguém liga pra ele e fala: e aí, eu posso fazer uma entrevista com você? Aí ele falou: ah, claro, pode. Aí ele falou: Dinho, eu posso só fazer uma prévia aqui rapidinho pro jornal? Ele falou: claro. Ele se arrumou, se apresentou e tal. Aí a mulher tá no telefone, ela falou: então, Dinho, como é que é o seu disco tá vendendo, sei lá, 1 milhão de cópias? Aí ele falou: meu disco? Como assim? Você não é o Dinho do Mamonas, não? Aí ele falou: não, cara, você me confunde. Essa entrevista é sensacional, cara.
Não, realmente, o melhor marketing dele, então, foi teu nomezinho.
Essa entrevista é sensacional, cara. Voltando a falar do Raimundo, que a gente tá divagando pra caralho.
É.
Raimundo. Como todo mundo sabe, ou espero que saiba, Raimundos é uma puta banda engraçada.
Sim.
Todas as músicas deles são músicas de zoeira, todas. E eles são conhecidos por uma porra de uma música. É. Saudades Rodolfo, maluco. Saudades Rodolfo.
Cara, vou te falar.
Não vai defender, não. Vai tomar no seu cu. Nem começa.
Tô falando sério, olha só. Eu prefiro Rodolfo, lógico. Sendo que eu não tenho absolutamente nada contra o Digão.
O Digão é foda, mas não cantando.
Porra! Então, eu não entendi como é que você acha ele foda, então.
Porque ele é foda, mas ele não cantando, cara. No Raimundo não dá, era pra ter acabado.
Não,
pra mim,
cara.
O que veio depois, eu pessoalmente, como fã de Raimundos, eu não gostei. Mas o que eu tava falando, Raimundos, ele é uma puta banda que é cheio de música de zoeira, e eles estouraram com uma música que não é de zoeira, que é Mulher de Fases.
Sim.
Isso é uma puta ironia, né? Isso é uma puta ironia. A música deles, que é mais conhecida, é uma música que é, entre aspas, gigante, séria.
Sim, e não é a melhor.
Tá longe de ser melhor, mas é uma música boa.
É uma
música
boa,
maneira.
Boa.
Música maneira.
Mas é aquela música que assim, você enjoa.
Ah, é tipo fã de Los Hermanos, que fala de que Ana Júlia é uma das piores músicas de Los Hermanos.
Mas eu acho que é.
Eu também acho. Eu só tô não externando só a minha opinião, falando que tem várias pessoas que também acham isso. Mas então, o Raimundos, eles lançaram músicas que tem, além de nomes sensacionais, como Puteiro e João Pessoa, que é um nome foda, e a música melhor ainda.
Saiu uma matéria há alguns meses atrás. Se quiser, eu até vou procurar a matéria. Se eu achar, eu vou deixar postado aí no... Vou deixar postado aí na descrição aí do podcast, vocês podem ver. Eles foram em João Pessoa uns meses atrás, depois de 20 anos da música, eles tiraram foto com o dono do puteiro. porque você sabe, né, que a história da música aconteceu.
Sim, é uma história que existiu.
Então, existiu. Eles tiraram a foto com o dono do puteiro, João Pessoa.
Que foda, velho. Cara, deve ter sido o melhor marketing que esse cara já teve na vida, cara.
Inclusive, tem um vídeo. Eles tocaram, eles estavam lá no puteiro, tiraram a fotinha.
E tocaram o show lá?
E tocaram a música lá, acústica.
Que irado.
Pegaram a violãozinha.
Que irado, que irado. E tipo, Raimundos tem músicas como João Puteiro e João Pessoa, que fala sobre como o personagem principal, que é o Rodolfo,
sim,
que era ele que escrevia as músicas, é, e era ele.
Família.
E ele era o personagem principal de uma porrada de música.
Sim.
Mulher de Fases fala sobre uma namorada dele. Puteiro e João Pessoa fala sobre como ele foi iniciado na vida pelos primos.
Não, aquela do carro também, que ele prendeu.
É verdade, lá é o.
Ai meu Deus, esqueci o nome. Eu quero ver o Oco.
Isso, eu quero ver o Oco.
Pra mim é a melhor música deles.
É o... Não, não.
Pra mim é
a melhor música deles, é uma música chamada Selim. Essa música é muito engraçada.
Eu queria ser o banquinho da bicicleta. Tá bom.
Essa música é incrivelmente engraçada. E essa música do puteiro de uma pessoa que a gente tava falando, ela é a história de como o Rodolfo foi levado num puteiro depois de uma festa de família pelos primos pra que ele fosse iniciado. Porque segundo os primos dele, não ter enviado na nossa família. Não é exatamente com essas palavras, mas é mais ou menos isso.
Não, mas convenhamos, uma coisa que o Raimundos peca e sempre, até hoje
é no machismo.
Peca. Eles são muito machistas. Tipo, são absurdamente machistas.
Sim, eles são uma banda que é conhecida por isso, inclusive.
Sim.
O humor deles, eles vêm, assim, de um humor que eu acho engraçado.
Não, eu também.
Mas é um humor que é bem machista.
Sim, a gente tem que reconhecer.
Sim,
né?
É um humor bem machista.
A gente reconhece,
a gente sabe que pode afetar muitas pessoas, tipo, que não entendem isso como humor e entendem como se deveria, como eu devo fazer, eu devo agir, saca?
Inclusive, em 2013, quando eu fui no show do Red Hot, quem abriu foram eles.
Uhum.
Eles abriram junto com o Titãs.
Puta que pariu.
Aí,
que mistura louca, hein?
Não, pois é.
Só faltava o Zé Ramalho no meio.
Primeiro vieram eles. Aí depois veio os Titãs.
Ah, tá,
mas aí quando eles abriram, teve uma hora do show que, assim, você vê no show deles que eles têm essa fama, mas eles meio que cagam, sacou? Eles,
uh-huh,
eles não se preocupam em acabar com essa fama. Tem uma hora do show deles que eles lá estão tocando com um triângulozinho, né? Que eles sempre levam lá da fanfarra, aquele triângulo dele. E depois ele pega o... Eu não sei o nome daquilo, mas aquele outro palitinho lá que ele toca no triângulo. Uma mão ele segura o triângulo e outra mão ele segura aquele pedacinho de ferro.
É, não sei se aquilo tem um nome específico.
É, mas enfim, você sabe o que é que eu tô falando. Então, ele pegou aquela partezinha, segurou um triângulo assim com a ponta pra cima, colocou no meio. Aí ele falou, vocês sabem o que é isso. Aí todo mundo ficou meio, não sei o que. Ele, não, pode falar, vocês sabem o que é isso. Aí todo mundo gritou, buceta.
Então, aqui a gente tá falando que o Raimundo tem músicas mega machistas, tipo Milambi.
Sim.
Que é uma música que é, porra, eu acho essa música maneira, mas essa música em específico, a letra é tão machista que chega até a me incomodar.
Do álbum novo que você disse que não escutou, tem uma música chamada Cera Quente, que também é um pouquinho, não é tanto quanto Milambi.
Milambi é foda, cara, Milambi é muito machista.
Sim.
Muito, muito. Mas eles têm músicas que são até, de certa forma, entre aspas, gigantes também.
Sim.
Críticas, que é Reggae no Maneiro, por exemplo. Que ele fala sobre uma pessoa que foi pro exterior e tá sem dinheiro, tá fudido, e tá falando que como que é difícil você morar fora do seu lugar de onde você veio.
Sim.
E não é bem uma crítica, né? Mas é mais uma a história de vida do Rodolfo, que o Rodolfo também passou por essa parada. Por isso que eu digo que Raimundos, pra mim, depois que o Rodolfo virou evangélico, eu não tenho nada a ver com isso, o cara encontrou outra coisa pra fazer da vida.
Uhum.
Mas eu acho que Raimundos, quando ele saiu, caiu muito a qualidade. Porque quem era o cara, o gênio criativo, gênio não no sentido literal, mas gênio criativo,
uhum,
era o Rodolfo. O Rodolfo escrevia as músicas e eram músicas que falavam sobre ele.
É, assim, é porque na verdade quando o Rodolfo saiu, você via que quando o Rodolfo tava na banda, o estilo de texto do Raimundos era muito esse humorístico que a gente tava falando, o humor mais de... Pode se falar que é de situação também?
É, tipo, a Mais Pedida, que é a música que eles falam que eles, quando eles foram na rádio pela primeira vez divulgar a música, que o cara falou, não, essa porra é muito ruim.
Então, aí você vê que depois que o Digão entrou, mudou um pouco o foco da parada.
É, ficou uma parada
mais humorístico.
É, ficou uma parada até mais séria.
Cara, nesse último CD, que você disse que não escutou, depois você escuta. Grande parte do CD se chama, acho que é Cantiga de Garagem o nome.
Uhum.
É, grande parte do CD são regravações das músicas antigas, da época do Rodolfo. Uhum. Você vê que com o Digão tocando...
Elas ficam mais lentas. Mais lentas não, mais pesadas, no caso.
ficam mais pesadas, mas assim, não muda tanta coisa. É bom, cara, o Digão é bom. Sendo que as músicas em que ele participa das composições, você vê que elas têm um cunho totalmente diferente, entendeu? Uhum. Por exemplo, tem uma música chamada Bop. Uhum. Que as primeiras frases da música é: bora, moleque, falar na cara tudo que tu pensa, não deixa o verbo passar mesmo que seja ofensa.
Porra.
Então, assim, é uma música que não tem um cunho nenhum de bem-humorado.
E é uma crítica. É uma puta crítica. A gente não falou de uma pessoa que também tem muito desse tipo de humor, que é crítica, que é o Gabriel Pensador.
Sim.
Gabriel Pensador, ele é um cara que era conhecido pelas letras idiotas, tipo Loura Burra, 2345678, Sou do Cantão, esse tipo de música que era considerada uma música idiota.
Uhum.
Que, assim, são músicas que não têm letras
espetaculares,
mas são músicas bacanas.
Sim, sim, todo mundo canta.
Todo mundo conhece, inclusive. Uhum. O Gabriel Pensador, ele é efetivamente, acho que o rapper mais conhecido do Brasil. Se é que dá pra chamar ele de rapper, né? Eu não sei qual é o tipo de música que ele canta.
Exato, porque ele
não é um rapper, mas ele canta rap.
Ele passeia por muito estilo diferente.
Sim, sim. E ele tem uma música chamada Racismo é Burrice.
Sim.
Que é uma... Cara, essa música é uma puta porrada na cara.
Ah, mas tem também uma... Tem uma última que ele lançou, eu não lembro o nome, mas ele lançou acho que ano passado. Que a música é uma crítica também foda. Que ele fala que ele paga tudo. Ele paga tudo do país. Aí ele começa a citar todas as coisas que ele paga. A música inteira é isso. Ele citando todas as coisas que ele paga.
Aí
no final ele fala que ele manda no país. Já que ele paga tudo.
Então, ele tem músicas tipo o Rap do Mensalão.
Sim.
Que é uma música que ele fala sobre os acontecimentos políticos que tiveram. Ele tem uma música, que eu falei, Racismo Burrice, que a letra é pesada pra caralho. A letra é bem forte, porque ela é diretamente porrada na cara. A letra, por exemplo, uma das frases da... Frases não, né? Um dos versos, eu tava procurando a palavra. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união, mas claramente demonstra preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é uma gente muito burra que não enxerga um palmo na sua frente.
Sim, muito foda.
Sério, a gente deveria ter falado mais do Gabriel Pensador.
No caso, o Gabriel Pensador, ele não canta música estilo besterol, como a gente colocou aqui hoje, né?
Início ele cantava, né? Ele cantava. Ele tinha essas músicas estilo Loura Burra, Matei o Presidente, que também é uma música idiota.
Será que artistas assim, tipo o Gabriel Pensador e tudo mais, ou até o Eminem também foi muito assim, no começo era muito besterol e depois começou a fazer muitas críticas. Será que eles não começam cantando essas músicas mais besterol porque pega mais rápido? E depois eles podem começar a falar o que eles querem?
Mas o Gabriel Pensador, ele estourou com três músicas. Ele estourou com Loura Burra, que é uma crítica.
Aquela do Índio também, do
Cachimbo, fundo, que também é uma crítica. E Hoje Eu Tô Feliz, Eu Matei o Presidente, que também é uma crítica.
Mas eram todas disfarçadas de...
Porra,
de comédia.
Hoje Eu Tô Feliz é um disfarçado? Caralho, Hoje Eu Tô Feliz é minha cara, velho. É uma crítica direta ao presidente da época. É impossível que seja na... Cara, qual tava... É como se eu chegasse amanhã e lançasse essa música: Hoje Eu Tô Feliz, Eu Matei o Temer. É impossível que não seja na cara, velho. É impossível. Ele fala... Cara, e a música tem partes que são grosseiras, tipo... Tá todo mundo feliz pegando a cabeça dele e jogando futebol. Porra!
Não, de fato.
A música é uma puta porrada na cara. E ele surgiu com esse tipo de música. Ele não surgiu só com música de um... As músicas, elas eram bem engraçadas. Elas eram um humor escrachado.
Sim.
Típico do carioca, né? Vamos ser bairrista aqui. Típico do carioca. Mas com uma puta crítica. Loura Burra, que era uma crítica das pessoas que eram fúteis e viviam só pela aparência. Cachimbo da Paz, que é uma música que falava que a legalização da maconha tinha que acontecer. Uhum. Que você não podia chamar essas pessoas de botar no mesmo balaio que traficante, esse tipo de coisa. E as críticas contra a política, que ele sempre teve muito cunho político. Até hoje, ele tem muita crítica política.
Sim.
E ele é um dos poucos que é literalmente isentão. Ele critica todo mundo.
Sim.
Ele ataca tanto quem tá no poder quanto quem não tá. Ele bate em todo mundo. E é por isso que eu acho que ele é uma das pessoas mais fodas em termos de críticas assim no Brasil. Eu tinha que ter falado mais, fiquei arrependido de não ter colocado ele na pauta.
Vai fazer também agora mais um podcast sobre o Gabriel Pensador.
Fala só um podcast só com o Gabriel Pensador, chamar ele pra participar. E ele é mó gente fina, responde todo mundo no Facebook.
Sério mesmo?
Sério, responde uma porrada de gente no Facebook.
Vamos chamar ele?
Vamos pedir. Fala com ele lá no Facebook dele.
Tô falando sério.
Vamos, pô.
Então já é.
Então vamos mandar um inbox pra ele.
Fica aqui a promessa que a gente vai tentar, pelo menos.
Mandar um inbox pro Gabriel Pensador.
Printa um inbox e a gente... Aí ele responde, vai se fuder, a gente printa.
Não, ele vai mandar, ele vai falar, vai mandar, infelizmente não, não vai dar, mas obrigado. É, é. Já tá bom.
A gente printa, coloca na página, ó, tentamos. É.
Atenção, Kranzebeck, é o top de 4, já vai. Já vai.
E a última, a banda morre nesse estilo, que é a banda que originou o podcast, né? A banda que deu, que inspirou o podcast, a gente a fazer esse tema, que é Mamonas Assassinas. Assim...
Tinha alguma dúvida que eles iam falar primeiro?
Não dá pra gente falar de rock, de humor, sem falar do Mamonas. É impossível. Não só rock. É impossível você falar de comédia no Brasil sem citar Mamonas em algum momento. Uhum. Eles lançaram um disco, que é muito triste. A gente até tava falando antes da gravação, e eu vou colocar isso de volta, que eles, infelizmente, eles morreram no auge, cara. Imagina o potencial que esses caras tinham. É o primeiro disco deles. É o primeiro... E o primeiro disco teve esse potencial do caralho, imagina quanto que eles podiam ter feito, cara. É sério, é uma das coisas que me deixa mais triste na música brasileira é o Mamonas ter morrido no auge. Porque o que a gente podia ter aproveitado desses caras...
Mas aí eu falo a mesma coisa que eu falei antes da gente começar a gravar. Será que sobreviveria esse estilo por tantos anos?
Acho que sim. E a gente volta naquilo que a gente tá falando sobre a crítica social. O que dura, o eterno.
Sim.
É, o que as críticas que eles faziam em vários estilos eram críticas que não eram sociais. Então talvez não, eu concordo com você, mas eu acho que eles tinham potencial pra fazer mais do que só essas críticas críticas, esse tipo de música que é bobo, mas é fenomenal, é incrível, mas não é uma crítica, sacou? E é isso que eu falo, que eu acho que eles poderiam ter uma carreira muito mais prolífica. Caralho, eu tô foda hoje, velho.
Sério?
Eu tô foda hoje, mano. Vai se fuder.
Porra.
Muito mais,
Menino, esse telefone do Arthur. Fala aí.
E com muito mais destaque, porque o potencial que eles tinham é absurdo, cara. É absurdo.
Cara, uma coisa que eu gosto muito do Mamonas, muito, mais especificamente na música Robocop Gay.
Cada música é mais conhecida.
Sim. É que você vê que a música, ela sendo uma crítica ou não, ela não tem cara de crítica, mas ela tem cara de, tipo, simpatizante.
Uhum. Ela tem uma música. Ela tem cara de música de.
Ela ajudou, eu tenho certeza absoluta, cara, que aquela música ajudou muita gente a ao menos ter menos ódios dos homossexuais.
Será?
Acho que sim.
Pô.
Porque no, chega uma certa parte, no, mais pro final, que ele começa a citar várias regionalidades, sabe? Ele começa a citar vários tipos de pessoas diferentes também na música.
Uhum. Ah, ele tem músicas tipo Pelados em Santos, que é a música mais conhecida efetivamente deles, né?
Sim.
Que é a música que fez eles estourarem e tal. E é uma música que é... ela não tem crítica nenhuma. Ela é uma puta música nonsense. E ela é incrível. Ela é incrível. É uma das músicas mais engraçadas que tem no Brasil. E tem músicas tipo Sabão Cracrá, que todo mundo conhece. Sabão Cracrá é uma música que faz sucesso até hoje. Todo mundo conhece essa música. Robocop Gay, que o Rodrigo falou.
Sabão Cracrá consegue... parece...
Música infantil, cara. Parece uma música infantil.
Cantiga, parece cantiga.
Mas eles eram, assim... Eles eram extremamente talentosos pra fazer letras.
Uhum.
Porque... Todas as músicas, todas não, mas a maior parte das músicas do primeiro disco, do único. Único não, eu não. Parênteses, curiosidade. Sabiam que eles lançaram um disco anterior com o nome de outra, quando eles eram Utopia? Mamonas, antes de virar Mamonas, era uma banda chamada Utopia.
Não sabia disso não.
Sério, eles eram uma banda chamada Utopia.
Mas era igualmente escroto?
Não sei, não sei. Porque eu não consegui escutar esse disco. Mas existe um disco antes do Mamonas chamado Utopia, da banda Utopia, que eu não lembro o nome. Que foi lançado, acho que 2 anos, ou 1 ano e meio antes. Acho que 2 anos antes deles se tornarem Mamonas. Sacou?
Nossa.
Então, eu também sou cultura. Mas nesse disco em específico, várias, as músicas, elas conversam em vários estilos musicais. Vários. Vira-vira é um fado. Robocop Gay é uma música que é paródia de YMCA.
Sim.
Shop Senses é uma música que é uma paródia do caralho de música de heavy metal. Uma Linda Mulher é uma música que é uma paródia das músicas do Belchior, Fagner, esse tipo de cantor.
Sabão Cracrá
é uma cantiga. Então eles eram extremamente talentosos, cara. Eles conseguiam dialogar com vários estilos musicais ao mesmo tempo e fazer trabalhos incríveis. O cara, eu fico puto de falar deles pelo potencial que eles tinham, cara. É muito triste eles terem morrido no auge antes deles conseguirem fazer o segundo CD. É muito ruim isso, cara.
E é triste a gente ter que terminar o podcast de uma forma, assim, terminar de luto.
É, mas a gente fica de luto pelo Mamonas porque...
Com certeza.
Não dá pra vocês... Cara, o Mundo Animal, cara, todo mundo conhece essa música, cara.
Cara,
todo mundo conhece todas as músicas do disco do Mamonas. Cara, tem tipo duas músicas que ninguém não conhece. E tipo assim, e, tipo, os caras, eles eram extremamente talentosos em... tanto na área musical, tecnicamente, quanto na apresentação deles. Porque eles criaram um visual próprio que todo mundo reconhece, cara.
Sim.
Se você bota a silhueta dos caras só com as roupas que eles se vestiam, de Robin, de prisioneiro, você sabe que é ele, cara. E isso é incrível.
E hoje em dia, por exemplo, se eu e você, a gente criar a banda hoje e se vestir de moda escroto, todo mundo vai falar que a gente tá querendo imitar uma música.
Claro, é exatamente isso. É exatamente isso. Os caras, eles tiveram a visão de que esse, vamos dizer, essa parte que era muito ignorada no Brasil, que era a apresentação mesmo, visual e tal, era tão importante quanto a música, cara. Eles, sério, eu fico até meio triste de falar de Mamonas, cara, porque os caras tinham um puta potencial.
É, assim, você que tá escutando, você não precisa gostar de Mamonas.
Mas tem que respeitar.
Mas é inegável, é inegável, cara. É inegável o quanto os caras foram inteligentes, o quanto eles souberam se destacar no meio que eles estavam.
E quanto eles eram talentosos, cara.
Sabe?
Eles eram muito talentosos.
É inegável.
É, vai acabar de uma maneira meio pra baixo, né? Que merda.
Fazer o quê? Mas foi muito bom, gostei demais desse podcast.
Foi legal pra caralho. E assim, falar de humor, de humor na música é uma parada muito legal, porque isso é um tema... bacana pra caralho, abrangente.
Sim.
A gente falou sobre crítica social, falou sobre uma porrada de coisa.
Sim.
E a gente vai tentar falar com o Gabriel Pensador também, né? Tá gravado aqui.
Tá aqui na nossa lista.
Tá na lista.
Objetivos.
Já. Objetivo de vida, né?
É, com certeza.
Gabriel Pensador gravar com a gente. Bom, fica por aqui o Saideira. Se quiser seguir a gente no Facebook, facebook.com/saideirapub. Se quiser seguir a gente no Instagram, instagram.com/saideirapub.
É tudo saideirapub, cara. Para de falar cada um.
Ah, eu tenho que falar um por um, caralho.
Não, é tudo saideirapub. Ó, eu quero seguir
Twitter,
a gente.
Twitter, Facebook, Instagram, SoundCloud. É tudo /saideirapub.
Isso.
Menos o YouTube. O YouTube vai estar na descrição aí se você quiser. Se quiser, não. Se inscreve na porra do canal, que a gente precisa de inscritos pra poder mudar o nome pra saideirapub também.
É, por favor, dá essa ajuda aí pra gente.
É, que a gente tá desgostoso com o nosso link no YouTube, que é feio pra caralho.
Sim, verdade.
E a gente vai novamente pedir. Se quiser falar, mandar um comentário pra gente, manda no e-mail saideirapub@gmail.com, que a gente lê aqui e fala pra vocês. E você que tá ouvindo a gente no Hipcast, nos programas de feed, tipo Pod Addict, qualquer porra assim, manda um e-mail pra gente também, que a gente tá querendo saber até onde a gente tá alcançando.
Por favor. E, inclusive, Arthur, fala também os aplicativos que a gente tá, que é bom pra galera que tá escutando o celular, que gosta de escutar pelo celular.
Então, a gente tá no iTunes, a gente tá no Pocket Pack, Pocket Post, como é que é o nome?
Pocket Cash.
Pocket Cash, eu tenho a língua presa. Tá no...
WeCast
e tá no HipCast.
Ok, é isso
então
aí.
Então é isso aí, galera. Até semana que vem, um abraço.
Valeu. Can you? Ooh. Ah!